minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
O 15 Minutos de Cidadania de hoje volta a falar sobre as medidas tomadas até agora para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. E o enfoque de hoje são as mulheres.
Duas grandes questões afetam as mulheres mais gravemente nesta pandemia: a violência doméstica, que aumentou durante o isolamento, e a mortalidade por Covid-19 na gravidez e no pós-parto. No programa de hoje, vamos apresentar os esforços para minimizar esses graves problemas. Eu sou Márcio Aquilissardi.
E eu sou Verônica Lima.
Por muito tempo eu fiquei calada, mesmo vivendo tanta coisa errada. Pesadelo que não tinha fim, sempre era assim.
O aumento no número de casos de violência doméstica e familiar durante a pandemia vem sendo noticiado desde os primeiros momentos da crise. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os registros de feminicídio cresceram 22% entre março e abril, e os homicídios de mulheres tiveram um incremento de 6%.
Assim como verificado em outros países, as denúncias de diferentes tipos de violência realizadas em delegacias de polícia caíram sensivelmente no período, mesmo com a adoção de ferramentas virtuais para facilitar a realização do boletim de ocorrência. Mas as denúncias ao Ligue 180, Central Nacional de Atendimento à Mulher, cresceram 34% em relação ao mesmo período, março e abril do ano passado.
Diante desse cenário, foi aprovada uma lei que classifica como serviço essencial o atendimento a mulheres, crianças, adolescentes, idosos e cidadãos com deficiência que sofram violência. De acordo com a nova lei, denúncias recebidas durante o período de calamidade pública pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o Ligue 180, ou pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com foco em violência sexual, o Disque 100, deverão ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas.
Durante a votação na Câmara, a relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, lembrou a importância de o atendimento às vítimas de violência doméstica não ser interrompido.
Tendo em vista o aumento significativo de ocorrências de violência contra a mulher, violência doméstica e também idosos e crianças e também pessoas com deficiência. É muito importante que nós possamos aí proteger essas pessoas que são as mais vulneráveis do nosso país.
A nova lei exige ainda que os órgãos de segurança criem canais gratuitos de comunicação interativos para atendimento virtual, acessíveis por celulares e computadores. As medidas protetivas de urgência também poderão ser solicitadas por meio de atendimento online. E aquelas medidas protetivas já em vigor serão automaticamente prorrogadas durante todo o período de calamidade pública em território nacional.
O atendimento presencial será obrigatório para casos que possam envolver feminicídio, lesão corporal grave ou gravíssima, lesão corporal seguida de morte, ameaça praticada com o uso de arma de fogo, estupro, crimes sexuais contra menores de 14 anos ou vulneráveis, descumprimento de medidas protetivas e crimes contra adolescentes e idosos.
Mesmo diante da pandemia, a lei exige que os institutos médico-legais continuem realizando exames de corpo de delito no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Os governos poderão criar equipes móveis para atender às vítimas de crimes sexuais.
O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180.
Liga pra gente!
Há também esforços de vários atores para facilitar a denúncia, já que na maioria dos casos, a mulher se encontra isolada em casa com o seu agressor.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o aplicativo para celular Direitos Humanos Brasil, que recebe denúncias de violência contra mulheres, crianças ou adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e outros grupos sociais. Trata-se de uma plataforma digital do Disque 100 e do Ligue 180. Após fazer um breve cadastro, é possível anexar arquivos, como fotos e vídeos.
Já a Associação dos Magistrados Brasileiros e o Conselho Nacional de Justiça criaram a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Ela funciona assim.
Uma mulher entra na farmácia. No balcão, ela mostra ao atendente um X vermelho desenhado na palma da mão. A marca diz ao atendente que ele deve chamar a polícia, pois a mulher está sofrendo violência doméstica.
O Conselho Nacional de Justiça capacitou trabalhadores de farmácias em todo o país para que reconheçam a marca e prestem socorro prontamente. Os atendentes não são levados como testemunhas, é como uma denúncia anônima. Segundo o órgão, 11 mil farmácias já aderiram à campanha.
A conselheira do CNJ, Maria Cristina Ziova, explica o porquê do X na mão.
Pensamos num X vermelho feito de batom, porque o batom, primeiro, é algo que todas nós sempre carregamos conosco, e também porque ele é facilmente retirado da mão. Então, se por acaso ela estiver acompanhada do agressor, se ele estiver com ela na farmácia ou esperando por ela na porta, ela tem condição de fazer aquele X e logo em seguida passar na roupa, por exemplo, e desaparecer, né, com aquela marca.
Mais uma opção de denúncia são os aplicativos dos supermercados Pão de Açúcar Mais, Clube Extra, Açaí e do site do Compre Bem. A Suzy Yoshimura, diretora de sustentabilidade e compliance do grupo Pão de Açúcar, explica que se trata de um link que a mulher pode acessar por meio do aplicativo que ela já usa para obter descontos e resgatar prêmios.
Lá, quando você clica, você consegue entender mais sobre o tema, os tipos de violência doméstica, as formas que você pode procurar por ajuda, e numa situação de maior emergência, ela pode clicar ali num outro botão, onde leva a esse chatbot pelo WhatsApp e pode aí dialogar e contar um pouco mais sobre a situação que ela está passando e numa situação de emergência até imediatamente ter um apoio.
Esse chatbot do WhatsApp é uma ferramenta desenvolvida pelo Instituto Avon, numa parceria com a Uber e a agência de publicidade Wieden Kennedy. A gerente do Instituto Avon, Mafuane Odara, explica como funciona o chat.
Essa assistente virtual, ela foi desenvolvida em parceria com a Uber e a Wieden, e ela ajuda as mulheres de forma sigilosa e confidencial a entender se elas estão passando por processos de violência e se elas correm risco, e orienta como acessar recursos, por exemplo, cestas básicas, transporte via Uber, se ela precisar sair no meio do dia ou no meio da noite, atendimento psicológico e atendimento jurídico. Ela usa protocolos internacionais de avaliação de risco, então ela consegue identificar qual é a vulnerabilidade que essa mulher está submetida e com esse resultado a gente consegue encontrar quais são os diferentes e os melhores recursos para essa mulher.
Se você está sendo vítima de violência física, sexual, psicológica ou qualquer outro tipo de violência, ou se sente ameaçada, pode entrar em contato direto com essa assistente virtual pelo WhatsApp no número 11 944 94 2415, repetindo 11 944 94 2415.
Quero saber.
O advogado Bruno Alvarenga respondeu às perguntas do Luiz Eduardo e da Lorena, que acompanham 15 Minutos de Cidadania na Rádio Queimadas FM, da cidade de Queimadas, na Bahia. Envie a sua também, o número é 61-999-789080.
Quem fala é Luiz Eduardo. Como fica o direito de despedida dos familiares em época de pandemia?
É complicado a gente, sem, né, analisar ali o caso concreto e a priori, já trazer uma resposta pronta para isso. Nós temos ali dois direitos fundamentais, né, o direito da personalidade, a dignidade da pessoa humana, da possibilidade de velar seus mortos, mas, por outro lado, esse direito também da saúde pública, que no primeiro momento, claro, deve prevalecer. Então, a partir desse momento, seriam legítimas todas essas medidas aí de restringir esses rituais, esses velórios e esse direito de dizer adeus, né? Mas repetindo aqui que uma resposta pronta, assim, a priori, sem um estudo ali do caso concreto, é complicado.
Meu nome é Lorena Araújo. Vários decretos foram baixados por conta da pandemia, mas os políticos não cumprem um decreto. Como é que pode ser punido? Como pode um cidadão respeitar o que está sendo baixado e não cumprido por ele mesmo?
É complicado esse tipo de situação, porque quem deveria cumprir são os primeiros a descumprir essas normas aí editadas. Mas, na verdade, o que acontece? Quando nós falamos em função judiciária, legislativa e executiva, é função dos três poderes, ou dessas três funções, se fiscalizarem. A partir do momento que o executivo descumpre as determinações, o legislativo também descumpre, que haveria o judiciário agir. E uma forma de agir seria essa fiscalização ser feita também pela população. Então, caberia ao Ministério Público agir para apurar todas essas irregularidades, né, e combater o descumprimento dessas normas.
Bem-vinda pra sua nova vida, minha linda.
No Brasil, morreram mais mulheres grávidas ou no pós-parto por Covid-19 do que em todos os outros países do mundo somados. Os dados são do estudo feito por um grupo de enfermeiras e obstetras brasileiras ligadas a universidades e instituições de saúde nacionais, como a Fiocruz, e foram divulgados pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Ao analisar dados do Ministério da Saúde, as pesquisadoras identificaram que as 124 mortes de mulheres gestantes ou puérperas por Covid-19 no Brasil no período analisado representaram 77% das mortes registradas no mundo todo para o mesmo grupo. Isso equivale a uma taxa de mortalidade de 12,7% na população obstétrica brasileira. A maior parte das mortes aconteceu durante o puerpério, ou seja, nos primeiros 40 dias de vida do bebê.
Segundo o Ministério da Saúde, as gestantes têm um risco 1,5 maior de internação em UTI com necessidade de ventilação mecânica em relação ao restante da população. Segundo o secretário de Atenção Primária, Rafael Parente, o Ministério elaborou um manual para nortear o atendimento às gestantes durante a pandemia de Covid-19.
Nossa determinação que a gente colocou agora em portaria, toda gestante no final da gravidez ela será testada. Isso foi pactuado com a SVS e haverá teste para essas pacientes.
Para as gestantes, a orientação da saúde é a de que procurem atendimento médico nos primeiros sintomas gripais.
Suspirava, que agonia, pra sentir esse amor.
Diante desse cenário, a Câmara aprovou o afastamento obrigatório das gestantes do trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19. A proposta, que agora está sendo analisada pelo Senado, partiu da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, e teve o apoio da bancada feminina da Câmara. De acordo com o texto, as grávidas ficarão à disposição do trabalho remoto durante esse período de licença.
Ou nós resolvemos a situação agora, ou talvez não dê mais tempo e a gente vai continuar com esses números que envergonham o país. O que nós estamos dizendo aqui para os colegas que estão preocupados com o tempo é que o projeto é claro, ele se refere apenas ao decreto da pandemia. Então não tem por que a gente se preocupar se vai ser por 6 meses, 8 meses ou 9 meses. É uma resposta que o Brasil precisa dar.
Pelo menos mais 3 projetos de lei buscam aumentar o tempo de resguardo da mulher com seu bebê, seja pela ampliação da licença maternidade, seja pela criação da chamada licença cuidador. O objetivo é reduzir o risco de contato das crianças menores de 1 ano com o novo coronavírus.
Autora de uma das propostas, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, aposta em um texto alternativo que consolide os principais pontos da proteção aos bebês e às mulheres em período de puerpério.
Um relatório para atender a esses 3 temas de assistência social, proteção social pela garantia do isolamento, acesso ao serviço de saúde e renda, para que a questão de classe e de raça não seja, ao menos na pandemia, um impeditivo para a possibilidade de ter condições materiais de enfrentar uma situação de crise tão adversa como essa.
Uma das coordenadoras adjuntas da Secretaria da Mulher, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, já anunciou a mobilização para a votação imediata dessas propostas. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, com informações de Ana Raquel Macedo, José Carlos Oliveira, Paula Bittar e Carla Alessandra, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, a apresentação de Márcio Aquilissardi de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Clube FM 87.9 de União de Minas, em Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
Até lá!
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos
de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.